Não sei se tem alguém que tem dúvidas quanto a isso, né? Hoje mesmo eu li os Salmos, né? Que falam sobre isso. Fala sobre Deus, que é dono de todas as coisas. O Deus que é soberano sobre todas as coisas. O Deus que é dono, né, de tudo. E por isso ele pode exercer o seu comando, né, a sua autoridade, exatamente por ser dono de todas as coisas, né? E diz o seguinte, que ele nos constituiu seus administradores, ou os administradores de todas as suas possessões, administrando com zelo, dedicação e amor. E essa é uma compreensão que nem sempre nós entendemos. Talvez tivéssemos que voltar lá, né? Hoje não vai dar tempo de fazer isso. Uma boa sugestão é para vocês estudarem em casa. Leem Gênesis 1, 2 e 3, que exatamente nos fala de o que aconteceu quando Deus, quando o autor de Gênesis começa a falar qual era o papel do homem, né? Qual era o papel do homem na sua criação? Como administrador, como cuidador, como zelador, né? Ou, como diz Paulo, como despenseiro. Ou a palavra mais usada mesmo, como mordomo. Que é, aí é muito importante o homem entender. Deus o colocou como mordomo, não como dono. Que as pessoas não entenderam isso até hoje, né? As pessoas acham que são donas do mundo ou donos daquilo que Deus criou. Mesmo na igreja, né? Algumas pessoas acham que são donas da igreja. Outras pessoas acham que são donas dos dons que Deus lhe deu. Então, essa questão da possessão ou da posse, né? Aliás, o brasileiro tem muito isso, né? É minha irmã, né? É minha irmã, é meu irmão, é meu vizinho, é tudo meu, né? São os famosos pronomes possessivos que nós aprendemos. E isso às vezes não fica só na fala, às vezes na cabeça da pessoa ela acha mesmo que ela é dona mesmo, né? E aí nós temos essa questão do apego, né? Do ciúme, da avareza. Se é meu, eu não abro mão. Se é meu, é meu, é meu, é meu. E a tendência é, quero mais. Aí entra a questão do consumismo. Mas só para a gente dar uma olhada aí, o Fernando ou Lucas, que estão ali, né? Lucas está aprendendo, né? É Gênesis 1, 29. Só para a gente dar um exemplo do que estamos falando. Gênesis 1, 29, olha lá. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E viu Deus que tudo que havia feito e tudo que havia fi, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então, na verdade, quando Deus diz eu lhes dou, ele está falando não só dar, tem um outro texto aqui de Apocalipse que é mais específico, né? Por exemplo, vamos no 2:15, é mais claro ainda, só para completar esse que nós lemos. 2:15. Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Eu falei Apocalipse? Sangue de Jesus. Pulei do primeiro para o último. É. Oh, Jesus. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Mas olha que interessante, o Senhor, no 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivar. E o que é que tinha no jardim do Éden? Tinha tudo aquilo que nós lemos, né? Às vezes tem gente que acha que no jardim do Éden tinha só fruta, né? Tinha só maçã. Tem até essa história da maçã, né? A mulher comeu a maçã, não sei o quê. A Bíblia não fala nada disso. Mas era para cuidar, para cultivar. Para cultivar, né? Para subjugar a terra. Ah, e nós não lemos o 1,28, né? Então, vamos lá. Nós lemos exatamente o 1,29. Vamos voltar lá no 1,28. Ok? Deus os abençoou e lhes disse... Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que, que Deus está delegando ao homem? A administração. Está lhe dando a essa condição de cuidador. Agora, nada disso era do homem, tá, irmãos? Quando Deus os lidou para cuidar. Mas Deus continuou sendo o dono de tudo. É interessante a gente ver esses textos, porque é aí que a gente começa a entender que nós não somos donos de nada. O autor aqui, né? O autor, ele comenta que o Criador, ele continua com o seu governo soberano sobre tudo. Né? Ah, e ele diz assim, como representante de Deus no âmbito da criação, é mordomia das criaturas de Deus. Não deve explorá-las, enroscou aqui, destruí-las nem despojá-las, mas cuidar delas e usá-las a serviço de Deus e do homem. Em nenhum momento esse domine sobre as aves do céu, domine sobre os animais, não é uma autorização para o homem destruir nada. Nós estamos vivendo um grande problema ecológico no planeta Terra. Seríssimo, nós estamos vendo aí o povo. Há um grande desespero. Ontem mesmo, ontem não, essa semana, estava lendo uma revista que está falando que fizeram até assim uma matéria. Se você não conhece algumas ilhas, aproveitem, porque provavelmente até 2100, tudo bem, nós estamos aí em 2014, né? Mas até o ano de 2100, 2016, ô Jesus, por que eu estou com esse 2014 na cabeça? Nós estamos em 2016. Até 2100, muitas ilhas do Atlântico e do Pacífico, principalmente do Pacífico, simplesmente deixarão de existir. Grandes ilhas. Por quê? Porque a água está... O planeta está aquecendo e a água das grandes geleiras, vocês devem acompanhar isso falando aí nos noticiários... As grandes geleiras, muitas delas que existiam há 1000 anos, simplesmente já desapareceram. Outras que existiam há 500 anos, hoje está só com a metade. Outras, aqui, né, perto da gente, nas grandes geleiras do Chile e da Argentina, muitas delas desapareceram. Agora, o povo está desesperado. Para onde vai essa água toda? O que vai acontecer? São problemas ecológicos. O grande desmatamento, o aquecimento geral do planeta... Agora mesmo, nunca se choveu tanto no Brasil como agora no mês de fevereiro. O que é isso? Problemas ecológicos, problema do homem que devia ser o mordomo desse planeta tão lindo que ele recebeu, ao invés de ser um mordomo que cuida, que zela, que preserva, ele se torna aquele que destrói. Nós estamos falando ainda somente no âmbito, né, digamos assim, natural. Mas depois nós vamos ver e nós vamos ter algumas quartas-feiras aí para estudar. E eu pretendo estar na maioria delas aqui, ou quase todas. Né, quase todas. Nós vamos ter tempo de trabalhar isso, até pegando essa introdução que o apóstolo fez, que diz que o Senhor é dono de tudo e Ele nos constituiu os seus administradores, das suas possessões. Hoje nós temos os dons que o Senhor nos deu, nós temos o ministério, nós temos uma chamada, diz Paulo, nós temos uma vocação. Nós fomos vocacionados para. Mas nós, como cristãos, nós não perdemos esse outro chamado de Deus, que esse, digamos assim, esse chamado natural, para continuar cuidando daquilo que Deus criou. Tem gente que acha que não tem nada a ver cristianismo com ecologia. Irmão, tem tudo a ver. Nós, os servos de Deus, que conhecemos a Deus, que sabemos que Deus é o Criador de tudo, devíamos ser os primeiros a preservar aquilo que Deus criou. E às vezes não é assim. Nós espiritualizamos todo e achamos que não tem nada a ver. E tem tudo a ver, porque Ele continua sendo o Criador. É, e vocês sabem que nós ainda continuamos desfrutando dessa bondade de Deus por sua misericórdia. Eu estou lendo o livro de Atos, e Paulo, quando ele faz aquele discurso lá no Areópago, ele fala para aquelas pessoas, olha, Deus, né, tem cuidado de vocês, tem dado alegria para vocês até agora. É interessante, né? Porque Deus falando, Paulo falando lá para aquele povo pagão, com vários adoradores, com vários ídolos, ele diz, é Deus que tem dado e conservado e dado alegria para vocês até agora. E ainda diz mais, ele não levou em conta os tempos da ignorância. É esse Deus. Glória a Deus por isso. Ou como Pedro diz, né? Alguns acham que o Senhor é tardio. Ele fala, não, ele não é tardio. Ele quer que todos se convertam. Ele quer que todos venham a conhecer a verdade. Né? Por isso que Pedro, é muito interessante que Pedro termina uma das suas cartas falando exatamente isso. No demais, irmãos meus, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento é entender quem é Deus. Que Ele continua sendo soberano, não só sobre nossas vidas, sobre os seus filhos, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Inclusive a obra criada. E nós nos mantemos porque Ele nos mantém. Tudo subsiste, diz a palavra, por Cristo. Por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que o planeta não acabou, é por isso que o meteoro não destruiu, é por isso que o... entendeu? Porque nós, há um tempo determinado, há um cuidado de Deus, há uma, como ele diz, né? Haverá inverno, verão, as estações virão enquanto Deus permitir. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos ser aqueles cuidando da obra de Deus, cuidando das coisas de Deus, cuidando das criaturas de Deus. Ok, queridos? Então, essa questão desse cuidado de Deus para conosco está aqui, né? Nós lemos somente alguns versículos, mas vocês podem ler depois Gênesis, né? Gênesis 2, Gênesis 1, 2 e 3, até no capítulo 3 que fala da queda, do cuidado de Deus depois, nós lemos aqui outro dia, o cuidado do resgate de Deus para com o homem. Agora, esse cuidado de Deus é geral. Agora, nós somos os mordomos. Interessante isso. Nós somos os mordomos. A responsabilidade, interessante, isso é muito forte. A responsabilidade Deus deu ao seu povo da mordomia. E a palavra mordomia aqui, né? Como diz o apóstolo, não é essa palavra mordomia no sentido de estou na boa, sem fazer nada, né? A palavra mordomia em português tornou-se algo pejorativo, né? Ih, rapaz, o cara está na maior mordomia. É, tornou-se algo como que está na boa, a pessoa não está fazendo nada, a pessoa está vivendo às custas de alguém, e exatamente ao contrário. A palavra mordomia, ela traz em si, né, a seguinte conotação: administrar uma casa que não é sua. O apóstolo trouxe aqui a origem da palavra latina. Eu trouxe aqui também a origem da palavra grega, mas é bem parecida, é quase igual, é praticamente idêntica. Administrar uma casa que não é sua. Acabamos de falar de quem é o mundo. Somos donos do mundo? Não. Mas somos administradores. Apesar de não... falando do aspecto ecológico, né? Apesar desse mundo não ser nosso, devemos cuidar dele. Devemos zelar por ele. Né? Agora, se nós formos espiritualizar, depois vamos trabalhar esse outro aspecto, as pessoas do mundo também nos foram dadas, a igreja, como despenseira dos dons de Deus. É o que nós lemos. Volta lá no 1 Pedro 4,10. Nos foi dado esse privilégio, na verdade. Despenseiros, né? Cuidadores, olha lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Está falando de dons ali, está falando da graça de Deus. O administrar ali, a palavra administrar ali, irmãos, é a palavra mordomo, tá bom? Que é a mesma palavra, dispenseiro, que é a mesma, né? Ali é o caso do administrador. Ok? Então, a palavra mordomo vem do latim majordomo, que significa administrador ou governante da casa. E como hoje é mais um culto que eu gosto de fazer meio como introdução, é muito interessante, porque o mordomo era um escravo. Mas era um escravo que se sobressaía sobre os outros escravos. Então, vamos supor aqui, ó, todos vocês são meus escravos, né? Cada um de vocês são meus escravos. Um de vocês se sobressai, eu estou observando. É o que Potifar fez com José. O que que Potifar observava em José? Que ele era diferente dos outros escravos. O que que Potifar fez com José? Chamou José e o colocou como administrador sobre a sua casa. Ele continuou sendo um escravo, mas agora ele é um escravo que mandava, inclusive, nos demais escravos, que cuidava o escravo, ele cuidava, inclusive, da educação das crianças do seu senhor. Mais recentemente, no mundo grego, esse escravo que cuidava das crianças acabou se tornando o famoso pedagogo, ou pai da agogos, né? Que era o escravo que levava a criança para a escola. Mas a origem vem lá desde antigamente. O pedagogo era alguém que levava os filhos do seu senhor para a escola. Mas desde lá, por exemplo, do Egito, já tinha esse costume. José se tornou o administrador de todos os bens de Potifar. Todos, irmãos, sem exceção. Ele cuidava de tudo, inclusive, olha interessante, inclusive das finanças de Potifar. Ele se tornava o administrador, era quem tinha o controle dos bens, dos gastos, era ele que comprava todos os bens da casa, era ele que, né, que fazia todas as despesas, era ele que controlava os custos. Por isso que a Bíblia diz que, né, eu antecipei a minha maneira, a minha mania de antecipar as coisas, mas vamos dar uma olhada em Gênesis 39, por exemplo. Quando fala, é 39, né, que fala de José, dá uma olhada aí. O 39:5. Não, vamos dar uma olhada antes, no 39:2. Vamos ler do 2 até lá o 5 ou 6. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Ou seja, José não comia por ele, só isso. O restante era com José. É verdade, é isso que está dizendo. Potifar ficou livre. Então, queridos, é muito interessante. Esse, na verdade, esse aqui é um tipo. José é um tipo do administrador que Deus quer que nós sejamos. É isso, irmão, sabia? Já, né, eu falei que não ia espiritualizar hoje, mas já espiritualizando, José é o tipo de administrador que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que a gente pegue tudo que ele, ó, Deus não vai nos dar. Para a igreja, Deus já deu. Deus quer que a gente pegue todos os bens que ele nos deu, todos os dons, né? Ou como diz aqui, todas as suas possessões, aquilo que Deus já nos deu, e a gente seja esse administrador que faz prosperar, render, dar lucro. José é um exemplo claro. Eu até comentei com a Regina que eu estava lendo o livro de Reis, né? Lendo não, eu estava lendo alguma coisa, material, acho que é sobre isso mesmo, e eu achei interessante porque uma das referências é 1 Reis 18, versículo 3, que fala sobre um mordomo chamado Obadias. Olha lá, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio. Leia-se mordomo, homem que temia muito o Senhor. Em outras versões, vocês podem ler que diz assim, Obadias mordomo. Então, uma das características que a gente já pode ir antecipando aí. O mordomo, ele tem que temer ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é dono de tudo. Se você não teme ao Senhor, ou se você não teme ao seu Senhor, é como diz lá o texto que nós vamos ler depois, é o servo infiel, que quando o Senhor viajou, o que ele fez? Ele começou a esbanjar os bens do seu Senhor, ele começou a maltratar os outros escravos. Por quê? Porque ele esqueceu que ele não era dono. Ele era só um mordomo. Ele era só um administrador. Ah, você colocou outra versão, né? Acabe chamou Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Então, queridos, esse tema ele é muito rico. Muito rico mesmo. Porque essa questão da mordomia, ela vai trabalhar muito com alguns conceitos que nós já estudamos, inclusive. Vai trabalhar, por exemplo, com a questão da fidelidade. Vai trabalhar muito essa questão do compromisso. Imagina se José não tem compromisso com Potifar. Agora, é lógico, no caso do José aqui, a gente pode dizer, e que não é errado, o primeiro compromisso de José era com Jeová. Ele transferia esse compromisso para o seu senhor terreno. Que às vezes hoje nós achamos que não tem nada a ver. Irmãos, nós no Brasil somos 50, né, estão falando, antigamente falava em 40 milhões, mas eu já ouvi as pessoas falando, são 50 milhões de cristãos. Numa população de 204 milhões de brasileiros, nem fiz a divisão. 204 dividido por 50, quanto é que dá? Mas é muita gente, acho que deve dar mais de 20%. 25%? Agora, quando a gente... Como que esse 50 milhões de brasileiros estão exercendo a sua mordomia como servos do Senhor, como mordomos do Senhor, como administradores das coisas de Deus. Como que estão administrando os seus dons, como estão administrando o seu ministério, como estão administrando, percebe? Será que estão administrando? Porque algumas qualidades precisam surgir dessas pessoas. Por exemplo, eu já falei, a fidelidade, a obediência, a submissão, compromisso com o seu Senhor, primeiro com Deus. Você sabe que algumas empresas hoje em dia, né, isso talvez tenha diminuído um pouco, mas algumas pessoas não contratavam alguns cristãos. Por quê? Porque eles paravam de trabalhar para fazer proselitismo. Ele achava que ele, porque tem aquele versículo que prega a tempo e fora de tempo, ele achava que ele podia simplesmente parar de trabalhar para pregar lá para os seus colegas de trabalho. E às vezes o patrão ficava agoniado, porque ele contratou alguém e essa pessoa ficava na empresa simplesmente pregando, 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 pregando. Não trabalhava e não deixava os outros trabalhar. Exatamente, matou a charada. Não trabalhava e não deixava os outros trabalhar. E às vezes essa própria pessoa se tornava insubordinada, rebelde. Agora, José é interessante. O seu temor a Deus, ou Obadias, com certeza, Obadias temia Deus. E olha que coisa maluca, irmãos. Obadias servia a Acabe e a Jezabel. Segura essa bronca. Obadias servia a Acabe e a Jezabel. E diz o texto que ele era um homem temente ao Senhor. Ele era o tesoureiro. Ali a palavra administrador, que também é a mesma raiz de mordomo, ele era o tesoureiro de Acabe. No entanto, ele era um homem temente ao Senhor. Então, esse tema ele é muito rico, né? Eu já falei dessa questão da conotação da palavra mordomia. Boa vida, ser servido, não fazer nada, ter tudo à mão, viver bem sem esforço. Só para reforçar, essa não é a origem da palavra, né? A mordomia cristã é o estilo de vida daquele que caminha nesta terra, debaixo do senhorio de Cristo, e administra bem o que ele lhe dá. Inclusive as suas finanças. Se for mexer nisso aqui, eu provavelmente alguém aí dos pastores, né, deve pregar sobre isso. A mordomia nas finanças. Nós estamos vivendo um problema seríssimo, inclusive com os cristãos, inclusive com os nossos jovens. Jovens que já não podem mais usar o seu nome, porque o seu nome já está, né, como a gente fala, sujo. Jovens que não podem exercer a sua cidadania, porque o nome já, ele não pode, né? Quando bate lá o CPF dele, já diz, olha, não pode. Quer dizer, aquela cidadania, aquilo que a gente ensina, jovens não podem mais fazer isso. Cristãos, por quê? Porque a mordomia sobre as finanças, ela é muito complicada. Ela não é fácil. Porque a nossa sociedade é uma sociedade consumista que nos leva a querer, e a ter, e a buscar, e são as marcas, e são... E aí o que, que eu faço? Eu vou comprando. Então, nós passamos agora, né, final de ano, dezembro é o mês que as pessoas mais se endividam. Porque todo mundo, né, todo você tem que dar presente. Tem que dar presente para o neto, para o filho, para o tio, para o irmão, para o primo, para o irmão da igreja, o amigo oculto, para a esposa. Entende, irmãos? E você vai comprando por impulso. Ah, quando chegar a conta do cartão, eu me viro. O problema é que não se vira, né? Não há milagres. E às vezes as pessoas estão aí, né, endividadas por falta de mordomia nas suas finanças. A igreja sofre porque não recebe o dízimo, a igreja sofre porque as pessoas não podem dar as suas ofertas, aí a pessoa sofre porque não está sendo fiel naquela área importantíssima, que é a sua mordomia com o Senhor no aspecto de finança. Se bem que finança é só uma das características, porque a nossa mordomia diante do Senhor é no todo, né? O Senhor quer que a nossa mordomia seja corpo, alma e espírito. Hoje é a introdução, mas a gente já vai pegar pesado com algumas coisas, irmãos. Se você não tem mordomia sobre o seu corpo, você... tem um texto aqui de que Paulo fala em Gálatas, mas cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Se você não tem mordomia sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre a sua vontade, sobre os seus desejos, você também vai pagar um preço. Se você deixa o seu espírito ser contaminado por algumas coisas, também você vai pagar o preço. Então a mordomia é no todo. Às vezes a gente dá ênfase na finança, mas a nossa mordomia como cristãos é no todo. Diante de Deus nós vamos prestar conta do todo, né? Então, queridos, é muito interessante, porque nós estamos falando da administração da nossa vida, né? Administrar bem a nossa casa, administrar bem o nosso tempo, administrar bem as nossas finanças, tudo isso diante de Deus. Para quê? Para que nós possamos ser chamados, né, de bons administradores. Para que possamos ser chamados daquele que administra bem aquilo que o Senhor lhe deu. Nós vamos ler um texto hoje, nós não vamos encerrá-lo hoje, mas nós vamos começar. Na próxima quarta-feira a gente vai dar continuidade a esse tema e a esse texto. Mateus 25, 14 a 19. Também conhecido como a parábola dos 10 talentos. Mateus 25, 14 a 19. Vamos ler juntos lá? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos. A outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Eu vou ler tudo, tá? Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter escondido o meu dinheiro, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Na verdade é de 14 a 29, eu que errei aqui. Parábola bastante conhecida, né? A parábola dos talentos. Na verdade, eu não sei por que eu falei dos 10 talentos, porque não são 10 talentos, são 7, né? Nesse caso aqui, são 7 talentos, né? 8 talentos. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. 8 talentos. Agora, queridos, o que que nós, como nós não vamos aprofundar nela hoje, o que que nós aprendemos aqui? Que há um ensinamento muito interessante sobre essa questão do que nós recebemos do Senhor. Até pegando já a introdução que eu fiz, essa questão dos recursos que nós recebemos do Senhor. Os bens que nós recebemos do Senhor, as possessões que nós recebemos do Senhor. Por isso que eu falei que lá que o caso de José e Potifar é um tipo. A palavra diz lá que Potifar entregou todos os seus bens nas mãos de José. Queridos, quando você estuda sobre a igreja, é muito interessante, porque a Bíblia também fala isso, que Deus deu à igreja todas as suas possessões. A igreja somos nós. O único detalhe é que Cristo é o cabeça da igreja. Então você não pode fazer o que você quer com essas possessões. Mas você não pode dizer que você não tem possessões, que algumas pessoas não entendem. Essa parábola dos talentos, ela já fala isso. Deu 5 para 1. Outro recebeu 2. E outro recebeu só 1. Mas o texto diz que segundo a sua capacidade. Põe para a gente aí, é o 15. Segundo a sua capacidade. Ok? A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, mas todos receberam. Todos receberam talentos. É isso que talvez ainda não está claro na cabeça de algumas pessoas. Alguns cristãos, eles acham que eles não receberam nada de Deus. No mínimo, no aspecto de bens, de dons, de... Eu recebi a salvação, amém, glória a Deus, amém. A salvação, lembra que nós comentamos aqui? A salvação é a porta de entrada do reino. A salvação não é um fim em si mesmo, você é salvo para. É aí que entra, por exemplo, as boas obras. Você é salvo para as boas obras. Lembra? Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque você é salvo. Então, todos receberam talentos. Ninguém pode dizer que não recebeu nada. Muito ou pouco. Ah, eu recebi 5. Ah, eu recebi só 1. Mas tudo que você recebeu veio do Senhor. Porque, olha que interessante, irmão. Aqui entra, inclusive, a questão da justiça de Deus. Deus não deu 5 para aquele que tinha capacidade de negociar só 1. Percebe a justiça de Deus? O conhecimento de Deus? Eu estou extraindo da parábola algumas coisas. Deus não deu para aquele que tinha capacidade só de 2, 5 também não, deu só 2. Aquele que tinha capacidade para receber somente 1 talento, o Senhor deu só 1. Mas ele sabia que no meio daqueles seus servos tinha 1 que podia negociar 5, que podia receber 5 talentos. Sim, mas olha que interessante. Todos receberam. E todos tinham capacidade. Isso é interessante. Todos tinham capacidade. Por isso que ele recebeu 1 talento. Porque aí entra o que eu estou falando, entra a justiça do Senhor. O que acontece é, ele foi... Olha que interessante, é o que nós lemos aí no canal exatamente. O vento bateu aqui. É o que nós lemos exatamente no versículo. Né? No versículo, olha aí. Versículo 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Põe o 26 para a gente aí, Fernando. Servo mau e negligente. Ele era servo. E se a gente for extrapolar aqui, for viajar, ele viu os outros negociando. Ou será que ele não viu? Ele era servo junto com os outros servos. Eles, todos eles eram servos do mesmo Senhor. Percebe, irmãos? Então aqui tem essa questão da justiça de Deus. Eu não posso dizer que eu não recebi nada. Recebi pouco, recebi muito. Tudo veio do Senhor, veio para mim. Agora, é lógico, tem a questão da responsabilidade. Algumas pessoas dizem assim, e eu fiz questão de anotar alguma coisa aqui, dizendo assim, talento, as habilidades que cada um de nós, habilidades que a cada um de nós foram concedidas através da natureza de Deus. O Senhor nos deu os dons, o Senhor nos deu os talentos. E aqui a gente pode pensar, irmãos, até se você quiser, até nos talentos naturais que o Senhor nos deu. Mas também a gente pode pensar, e nos talentos espirituais que o Senhor nos deu? O que é que eu estou fazendo? É muito interessante isso. Aí, só para a gente, né, eu não falei tudo, mas lembra, eu prometi que eu vou retomar esse texto, se Deus quiser. Lucas 19. Tem muita coisa ali que nós não falamos. Lucas 19, 11. Do 11 ao 15, olha o que diz aí. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou-lhes a contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, há uma mina. A tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo e que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. É a mesma, né? Digamos assim, é uma parábola muito parecida com a parábola descrita em Mateus. Mas a fundamentação é a mesma, né? E a ideia é a mesma. Um senhor que foi para uma terra distante, né? No texto de Lucas diz, inclusive, que ele foi ser coroado rei. Algum tempo deixou para os seus servos, né? Olhou para os seus servos, escolheu alguns, distribuiu talentos entre eles e um dia voltou para que esses servos prestassem conta. Interessante isso. Para nós já irmos pensando. Há uma prestação de conta a ser feita. O problema, talvez aqui, né, a gente pudesse até falar um pouco sobre essa questão do retorno de Cristo. Alguns já desistiram do retorno de Cristo. Alguns já esqueceram que um dia eles vão prestar contas. Por isso que você encontra cristãos vivendo uma vida totalmente assim, alheia às promessas bíblicas, alheias a um padrão de comportamento bíblico, alheio ao uso dos dons que receberam. Não se envolvem, são egoístas, são pessoas que, como diz lá Paulo, não discernem o corpo de Cristo, não valorizam a igreja, não menospreza a própria palavra de Deus, entristecem o Espírito Santo. São pessoas que vivem como se um dia elas não tivessem que estar perante o Senhor dos Senhores para prestar conta daquilo que receberam. Eu lembrei agora daquele texto que diz que o Senhor levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Lembra? Nós estudamos aqui quando falamos sobre dons. Nós vamos prestar conta desses talentos, cada um deles. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler lá? Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? É? Você se orgulha daquilo que você tem? Mas aquilo que você tem, você recebeu. Como todos os outros receberam. Então não é para ter orgulho. Não é para ter vanglória. Não é para ser jactancioso. É para ser humilde. É para ser cuidadoso. É para saber que você é apenas um mordomo. É para saber que você, né, é apenas um dispenseiro. Dá uma olhada aí mesmo. No 1 e no 2. Volta lá no 1 e no 2. Desse mesmo texto. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Põe outra versão aí. Tudo bem, irmãos? Somos despenseiros. Ali é a palavra mordomo. A palavra encarregado é a palavra mordomo. Tudo bem que é Paulo falando. Paulo está falando de um padrão como aquele que recebeu a revelação do Evangelho, que é a mesma que nós recebemos. Paulo está falando ali da sua responsabilidade de repartir o Evangelho. Ele fala, nós fomos encarregados dos mistérios de Deus. Volta lá no 1. Nós fomos encarregados dos mistérios de Deus. Olha lá. Nós somos ministros de Cristo. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele está falando do Evangelho. Agora, quando ele usa a palavra nós, ele, de alguma forma, ele está nos ajuntando ali. Ok? E aí, no versículo 2, ele fala, olha, agora sim, volta por 2. Esses dispenseiros precisam ser encontrados o quê? Fiéis. Então, queridos, quando nós, e vamos falar de mordomia, nós temos muito que aprender. Mais um texto aí, Tito. Tito 1:7. Que é nessa sequência do que Paulo vinha falando. Por ser encarregado da obra de Deus. É necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não usurário, não ávido por lucro desonesto. Agora, queridos, ali está falando Volta lá, obrigado. Ali está falando que por serem, está falando do bispo. Mas o padrão é muito interessante. O padrão, Paulo especificamente aí está falando do bispo. Mas há um padrão também para quem não é bispo, para quem é só igreja. Agora, não existe só igreja. É interessante, né? Você fala, não, eu sou só crente, eu não tenho cargo, eu não sou pastor, eu não sou. Queridos, a responsabilidade diante de Deus como dispenseiros é igual. A diferença é que a responsabilidade de alguns aumenta. É aquele texto que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. É o que ganhou cinco. Você negociou e conseguiu quanto? Consegui mais cinco, senhor. Agora, com certeza, se esse que ganhou cinco não tivesse feito nada, a cobrança seria muito mais pesada no texto bíblico. Então, queridos, é muito interessante porque há um padrão para sermos mordomos. Talvez aqui a gente talvez tivesse até para descambar para os frutos do Espírito. Que tipo de mordomo sou eu? Eu estou cuidando daquilo que Deus colocou em minhas mãos. Como que eu estou cuidando? Há temor no meu coração. Eu sou como Obadias, que era um homem temente a Deus, sendo ele só tesoureiro de um rei humano. E nós que somos despenseiros, nós somos tesoureiros, nós somos mordomos daquele que é Senhor de todas as coisas. Como deve ser a nossa mordomia? Tudo bem? Então, queridos, o que devemos fazer? Devemos pedir a misericórdia do Senhor, né? Devemos pedir que o Senhor nos ajude. Devemos pedir que o Senhor nos dê graça. Devemos pedir que o Senhor nos capacite. Agora sim, vamos encerrar com 1 Pedro 4,10, que é o texto que nós começamos. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E olha, querido, e aí vem, na sequência de Pedro, nós vamos ler aí até o. Nós lemos qual? Nós lemos o 10? Vamos ler o 11. Se alguém fala, fala como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem a glória e o poder para todo sempre. Amém, queridos? Aqui está porque nós devemos administrar fielmente as bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. Por quê? Porque fazendo isto, nós vamos glorificar a Deus. Por que que eu sirvo fielmente? Porque isso glorifica Deus. Por que que quando eu ensinar ou quando eu pregar, eu tenho que ter essa consciência que eu estou pregando a palavra de Deus? Porque isso glorifica Deus. Por que que quando eu for servir ao meu irmão ou servir à igreja, eu tenho que servir de tal maneira que isso traga glória para Deus? Eu já respondi. Porque isso glorifica Deus. Ou seja, não posso servir, ou não posso servir, ou não posso fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Porque eu sou um mordomo. Nós vamos falar depois, no outro momento, das bênçãos do mordomo fiel. Já falamos, né? Já falamos assim. Não citamos, mas já falamos. Servo bom, servo fiel, reina sobre 10 cidades. A outra ele diz, servo bom, vem se alegrar com o teu Senhor. São bênçãos de servirmos ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos capacite, irmãos, com isso. Que o Senhor nos dê essa alegria, esse poder renovado de, Senhor, eu quero ser um mordomo fiel, Senhor. Eu não quero ser um mordomo relapso, eu quero ser um mordomo excelente, eu quero ser um mordomo cheio do teu Espírito, eu quero repartir, Senhor, aquilo que tu deste para mim. Fazer uso dos dons que o Senhor nos deu. Amém? Vamos orar?